Então, muito bom dia, já nesta adiantada hora à PSP. É com muito gosto que os recebemos aqui neste grupo de trabalho para podermos ir esclarecendo aquilo que são as alterações na especialidade ao Código da Estrada. Temos tido várias entidades que nos têm feito chegar os seus contributos, temos tido também a audição de muitas associações e também da outra força policial que esteve aqui imediatamente antes também. Nestas alterações ao Código da Estrada, e é com muito gosto também que contamos com a experiência da PSP na fiscalização mais de áreas urbanas, mas ainda assim de muitos condutores nas nossas estradas, e por isso gostaríamos também de contar com a vossa apreciação sobre aquilo que são as alterações ao Código da Estrada, neste ambiente que temos tido aqui muito profícuo do trabalho que nos tem permitido também caminhar em pensamento e simultaneamente também em algumas alterações que temos já previstas e que gostaríamos também depois no final deste trabalho de ver espelhadas no diploma e, portanto, passaria desde já a palavra à PSP para nos fazer a apreciação daquilo que entender sobre as nossas propostas.
Obrigado,
Senhor
Sra.
Intendente Pedro Gouveia.
Doutora. Exatamente.
Muito obrigada.
Muito bom dia a todos. É com muita honra e com muita satisfação que recebemos o convite de Vossas Excelências para poder partilhar com os senhores deputados o nosso conhecimento, especialmente nas áreas urbanas. Fizemos uma pequena apresentação. Estamos em crer que a discussão eventualmente aberta com dúvidas prementes que possam ter, que será mais profícua. No entanto, fizemos uma pequena apresentação sobre aquilo que eram, digamos, ou que foram as reservas da Polícia de Segurança Pública relativamente a este projeto de alteração ao Código da Estrada. O SAA é o responsável pela Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da Direção Nacional, é a maior entidade conhecedora de trânsito a nível nacional, portanto, sem desprimor para as outras forças e serviços de segurança, mas o SAA é aquele que mais conhece a fundo toda a legislação do Código da Estrada e, portanto, veio também porque é a pessoa responsável. Eu sou o responsável pelo Departamento de Operações. Nós vamos falar um bocadinho sobre a nossa estrutura. A nossa estrutura é totalmente dispar da estrutura da GNR. E, portanto, sempre funcionou assim. A GNR teve a Brigada de Trânsito com uma estrutura muito própria e muito concisa, e depois, entretanto, a Brigada de Trânsito deixou de existir. Não sei se voltará, mas nós mantivemos sempre o mesmo procedimento e vamos dar nota de como é que nós fazemos o enquadramento também da nossa realidade em termos de trânsito, em termos de coordenação e em termos de toda a atividade técnica e de pareceres técnicos que são emitidos para o dispositivo e que se tornam necessários à boa condução e à boa fiscalização da legislação rodoviária. Tal como disse, é uma pequena apresentação e depois estaremos perfeitamente disponíveis para, aberta e francamente, discutir tudo aquilo que eventualmente possa ser do interesse e possa ser de dúvida existente neste projeto de legislação. Muito obrigado mais uma vez por nos acolherem e, portanto, passo a palavra ao Comissário Sá, que vai nos dar a ideia de como é que nós estamos organizados e quais eram as nossas dúvidas prementes em relação à atual legislação.
Muito obrigada, Sr. Comissário.
Ora, muito bom dia e também da minha parte, muito obrigado pelo convite que foi formulado à Polícia de Segurança Pública e vou então passar já à apresentação, o tempo também é escasso. E como disse ali o nosso intendente, portanto, compete à PSP essencialmente velar pelo cumprimento das leis e regulamentos relativos à aviação terrestre e o transporte rodoviário, promover e garantir a segurança rodoviária, que é uma das nossas principais preocupações, através da fiscalização, essencialmente, ordenamento e da disciplina do trânsito. Também de acordo com o Decreto-Lei 44/2005, que procedeu à alteração, das grandes alterações ao Código da Estrada, diz que a fiscalização do cumprimento das disposições do Código da Estrada incumbe, entre outras entidades, à Polícia de Segurança Pública em todas as vias públicas. A nível de competência territorial, como é do conhecimento, é a força de segurança com competência de trânsito nas principais áreas urbanas. As áreas de responsabilidade da PSP nas autoestradas, nos IPs e ICs, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, estão densificadas na Portaria 768 de 2009, de 22 de julho. Portanto, apesar de termos, essencialmente, as zonas urbanas, também nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, somos responsáveis pelo policiamento numa pequena parte de autoestradas, IPs e ICs destas áreas. Como é que estamos organizados a nível de trânsito? Portanto, na Direção Nacional, e dependendo do Departamento de Operações, de qual o Intendente Gouveia é o seu responsável, existe a Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária. Neste momento sou eu que estou à frente desta divisão e nos compete uniformizar procedimentos e dar parecer sobre determinada matéria, tudo o que tenha a ver com o trânsito, uniformização de procedimentos pelo dispositivo, dúvidas, elos de ligação com outras entidades, designadamente o IMT e a ANSR, que são as entidades que normalmente reunimos para efeitos de uniformização.
Fazemos, eu peço desculpa ir acompanhando aqui a apresentação do SAM, mas penso que é tudo importante. Temos a possibilidade, temos um sistema de videoconferência montado a nível nacional e, por norma, todos os trimestres ou semestres fazemos uma reunião por videoconferência com todos os responsáveis de trânsito a nível nacional. Portanto, às vezes há questões de pormenor que não vão no parecer técnico que eventualmente traduz esclarecimentos e às vezes é mais fácil uma conversa informal e nós fazemos semestral ou trimestralmente uma reunião por videoconferência com todos os comandos, com todos os responsáveis de trânsito dos comandos.
Continuando, nos comandos metropolitanos e regionais, o comando metropolitano Lisboa e Porto e comando regional dos Açores e da Madeira, está subdividido em divisões de trânsito e, por sua vez, em esquadras de trânsito e secções de trânsito. Nos restantes comandos distritais, temos as esquadras de trânsito e secções de trânsito. No total, a PSP terá cerca de 2.590 elementos afeto à segurança rodoviária. É a nível de fiscalização, a nível de sinistralidade, tomar conta dos acidentes, investigação de acidentes, portanto, cerca de 2.590 efetivos. Vamos passar agora àquilo que nos trouxe aqui, que é a análise das propostas de alteração ao Código da Estrada. Apesar de não me debruçar muito sobre isto, só vou falar daquela situação em que realmente suscitam dúvidas, mas fundamentalmente a análise que fizemos, esta revisão, altera pequenas coisas, digamos assim, a nível do Código da Estrada. E assente essencialmente em colmatar as falhas que resultaram da declaração de inconstitucionalidade de várias normas, da introdução de regras específicas visando reforçar a segurança dos utilizadores mais vulneráveis na via pública, e isto penso que é uma matéria que já se arrasta há vários anos e finalmente vai estar consagrado no Código da Estrada. Alterações processuais que, salvaguardando os direitos dos arguidos, visam conferir maior celeridade à aplicação e execução das sanções, portanto, a alteração processual a nível do Código da Estrada. Também aqui é de louvar esta ação. Esperemos que com estas medidas a percentagem, digamos assim, de prescrições diminua, porque, e concomitantemente reduzir aquele sentimento de impunidade dos transgressores, dos arguidos. Também, aquilo que nós vislumbramos, há um ajustamento em matéria de regulação de trânsito e uma redução do limite da taxa de álcool no sangue para determinados grupos de condutores ou afetos a determinados transportes. Havendo então a destacar o seguinte, em relação ao artigo 1º, portanto, este artigo introduz os conceitos de utilizadores vulneráveis e zona residencial ou de coexistência. Quanto aos utilizadores vulneráveis, já gostaria de dizer que, por lapso, talvez, está aqui inscrito na linha Q e deveria ser a linha P, até por uma questão de, não de hierarquia, mas isto, as definições estão por ordem alfabética. E, estando na linha Q, fica aqui metido entre vias de abrandamento e vias de desaceleração que deveria ser, portanto, na linha P, portanto, U, P e depois seguir o nome. Também, a nível das zonas de residencial ou de coexistência, esta norma subordina à existência de sinalização. Portanto, não sabemos ainda qual é a sinalização que vai estar afeto a isso, porque...
Não esquecer que é um diploma à parte.
É um diploma à parte do Regulamento de Sinalização de Trânsito.
O Regulamento de Sinalização de Trânsito adaptado.
Tenho também informar que temos já uma proposta que já nos fizeram chegar de alteração a esse próprio Regulamento de Trânsito, inclusivamente já com o grafismo adaptado à várias sinalização que é despoletada em face destas alterações.
Sim, sim, isso é fundamental. É fundamental, portanto, este Regulamento de Sinalização de Trânsito, como sei, foi aprovado pelo decreto regulamentar 22A de 98, portanto, convinha também e até publicitar este tipo de sinal. O que nós verificamos hoje, e eu como elemento com 25 anos de trânsito, é que isto, o Código de Estado, tem sido alterado tão a miúdos vezes que muitas das vezes já nós colocamos dúvidas, já sabemos se aquilo que está em vigor é isto ou se foi aquilo que era do Código passado. Portanto, eu sou assim por alto, já houve para aí umas 15 alterações ao Código de Estrada, estamos a falar no Decreto-Lei, no 114 de 94, portanto, e já temos 15 alterações, duas declarações de retificação, e até mesmo quem lida com o trânsito todos os dias, torna-se muitas vezes difícil assimilar os conteúdos e a própria jurisprudência que... não deixa, digamos assim, singrar. Depois, no artigo 13º, aqui o artigo 13º, se nós analisarmos, há uma coisa, deixa de ser obrigatório circular o mais próximo possível da berma ou passeio. Portanto, a única coisa que nos diz é que os condutores devem circular naquela via de trânsito, mas podem circular à esquerda da via de trânsito. Portanto, não sei se foi propositado ou não. O que é facto é que com esta redação deixa de ser obrigatório circular o mais à direita possível da berma ao passeio.
Isto tem para prevenir sinistralidade. Se nós soubermos que a pessoa deve conduzir o mais próximo possível da berma, permite o espaço de uma nova segurança para o condutor que vai ultrapassar, etc.
Para efeitos de gravação.
Esta questão parece-nos ser de alguma importância, uma vez que o facto de circular o mais próximo possível da berma faz com que se crie uma almofada, um espaço para a circulação no sentido oposto e, eventualmente, a ultrapassagem. E, portanto, se não tivermos esta obrigatoriedade de circular o mais possível encostado à berma, temos a possibilidade das pessoas circularem, como bem entenderem, eventualmente o mais possível do eixo divisória da faixa de rodagem. Portanto, parece-nos que seria de bom tom manter essa nota.
Deixe-me só fazer aqui já um pequeno parênteses. Aplica o mesmo conceito também aos velocípedes? Porque os velocípedes, as federações que ouvimos dos interessados aqui na área, aquilo que nos diziam é que o circular muitas vezes na berma ou passeio não seria propriamente a zona mais segura para a bicicleta, sendo que a bicicleta poderia escolher em que zona da via se sentiria mais segura de circular. Sim, com certeza, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa só para ajudar. Esta observação do Sr. Comissário, da Polícia de Segurança Pública, que o Sr. Comissário acaba de nos trazer, vem colocar um problema novo que não põe em causa este raciocínio dos utilizadores de velocípedes escolherem o posicionamento dentro da via. Esta questão coloca-se, segundo bem entendo, se é que bem entendo, havendo mais do que uma via. E, portanto, o novo número 3 coloca a questão de, havendo no mesmo sentido duas ou mais vias de trânsito, deve-se fazer pela via mais à direita. Este é o novo número 3. E ao não estar a punir a infração desta norma, do número 3, é que se coloca o problema que os senhores estão a identificar. O que se... Pois, o que significa é, apenas fica a infração para o disposto no número 1. E o número 1 é circular pelo lado mais, pelo lado direito da via de rodagem, conservando a distância suficiente que permita evitar acidentes. E isto até permite uma leitura lata que me permita andar no meio dessa via. Coisa diferente é esta situação em que os senhores colocam, digamos, na frase que ali está escrita, que é deixa de ser punível o facto de não circular pela via mais à direita, estando esta livre. E esta é que é a questão que o número 3 vem colocar.
Peço desculpa, essa era a segunda fase. A primeira, se nós estivermos atentos à redação do anterior artigo 13º, número 1, isto para nos enquadrarmos, eu, pessoalmente, preferia manter entre o 13º e 14º a redação como está. Isto porquê? O 13º, e para o cidadão comum e para as entidades fiscalizadoras, o 13º, portanto, estando nos princípios, nas regras gerais, o 13º aplicava-se essencialmente ao trânsito fora das localidades. Aqui, e o 14º aplicava-se sempre que houvesse pluralidade de vias de trânsito, seja fora, seja dentro das localidades. Ao retirarem o número 3 para o artigo 13º, ou seja, a regra de circulação, quando haja pluralidade de vias de trânsito fora das localidades, remeteram para o artigo 13º. E no 14º só deixaram o trânsito dentro das localidades. Portanto, o 14º estava... portanto, sempre que nós dissemos, olha, são vias com mais que uma via de trânsito num sentido, onde é que nós vamos beber o artigo 14º? Agora não, vamos ter de beber o artigo 13º, no caso de ser fora das localidades, e penso que se mantém fora de localidades, e o artigo 14º, só para dentro das localidades. Enquanto que o título subjacente, que é pluralidade de vias de trânsito, enquadra-se quer fora, quer dentro, embora com regras distintas. Portanto, enquanto dentro das localidades é pela via mais conveniente ao destino, no artigo 13º, no dentro, fora das localidades, é sempre a via mais à direita. Quando remetem este número 3... para o 13º, em que diz sempre na mesma via, existem duas vias de trânsito, este deve fazer pela via mais direita, podendo, no entanto, utilizar-se a outra, mas depois não tem punição. Ou seja, há uma norma que obriga a que circule pela via à direita. Isto é quase como um preenchimento de espaço, da direita para a esquerda. Preenchimento de espaço na via, ou preenchimento das vias, da direita para a esquerda. Obriga, mas depois
não pune.
E vamos assistir nas autoestradas um indivíduo a circular pela via da esquerda e não tem punição. Portanto, propõe-se, no caso de se manter o número 3 no artigo 13º, portanto, não fazer distinção, mas quanto a mim, sistematicamente o Código de Estrada, penso eu, isto na minha modesta opinião, se o artigo é consagrado à pluralidade de vias de trânsito, deveria aplicar-se a todas, seja fora, seja dentro, embora com normas distintas. Caso contrário, terá de se propor ali no número 4, no anterior carto, e diz aqui infringir o disposto nos números 1 e 3 e sancionado. No artigo 14º, o número 3 não está previsto. No 14º há as rotundas. Penso que sim, até que enfim também, que eu costumo dizer, já tenho lá mais parecer sobre o trânsito em rotundas que,
do
que o Código da Estrada. E o que é facto é que realmente este artigo, não há dúvida que reflete aquilo que deve ser a circulação nas rotundas. Apraz-me também verificar que o anterior projeto de lei que foi apreciado em fevereiro, havia uma duplicidade, não sei se viram a minha informação que eu fiz, de punições. Neste projeto foi retirado, já. No entanto, há aqui uma situação, que é o número 2. No artigo 14, há o número 2, que diz da obrigatoriedade de sinalizar a manobra, de mudança de direção e a manutenção até ao final da manobra. Aqui também, isto parece-me redundante, uma vez que o artigo 21, estamos a falar na sistematização do Código, o artigo 21... que diz claramente sinalização de manobras. Estamos no capítulo, continua a dizer, estamos no capítulo geral, regras gerais, aplica-se a todos, portanto, isto parece-me redundante, dizer que nas rotundas deve-se manter, deve-se fazer o sinal para mudar de via ou para mudar de direção. E depois o artigo 21, que é específico para a sinalização de manobras, diz que quando o condutor reduzir a velocidade, parar, estacionar, mudar de direção ou de via, iniciar uma ultrapassagem ou intenção de marcha, deve assinalar com necessária antecedência a sua intenção e deve manter-se até estar concluída, que é precisamente a redação do número 2 do artigo 14A. Portanto, temos aqui, embora não esteja punido no 14º, que isso retiraram, não está punido, portanto, teremos de ir sempre a punição para o artigo 21. Portanto, não fará sentido nós dizermos que infringe o artigo 14A conjugado com o artigo 21, quando o 21 prevê a infração e a punição para esse artigo.
Sobre as rotundas, acha que está bem escrito?
Para mim foi perceptível. Para mim é perceptível. Para mim.
Eu queria salientar, o Sá não referiu isso, das várias propostas, quando foi pedido à Polícia de Segurança Pública o parecer, portanto, das várias propostas que a Polícia de Segurança Pública fez, muitas delas foram acolhidas. Portanto, só trouxemos, efetivamente, aquelas que ainda resistiram àquilo que foi o nosso parecer inicial.
Artigo 17º, e aqui talvez vá de encontro àquilo que há bocado falou o excelentíssimo deputado, em relação às bermas e passeios das distâncias. Nós concordamos plenamente com o princípio estabelecido, mas há aqui uma questão, recordando o artigo 17º, isto leva-nos a que as crianças com menos de 10 anos possam andar sozinhas nos passeios. Acho que é contraproducente, até para... Portanto, não estamos a falar aqui na questão de punição, porque este artigo até nem tem punição para isto. Isto é uma questão de segurança para as próprias crianças. Uma criança com 10 anos, que pode utilizar os passeios, e aliás, eu alargava isto, tal como uma proposta no projeto de lei 106 de 2012, às vias reservadas, ao trânsito de peões. Mas isto parece-me perigoso numas vias, exceto naquelas zonas residenciais ou de coexistência, numa via pública, e eu estou a falar a nível urbano, estou a imaginar ali na Avenida da República, estou a ver uma Avenida Joaquim António de Aguiar, uma Rua Castilho, ou uma Fontes Pereira de Melo, andar uma criança com 10 anos, sozinha, numa bicicleta. Sozinha, numa bicicleta. Crianças menores de 10 anos podem utilizar os passeios desde que os conduzam à velocidade de passo, porque aqui também é muito vago isto que é a velocidade de passo. É um passo de criança, é um passo de adulto, é um passo de gigante. Nós associamos, por norma, associamos o passo de uma pessoa média, um andamento normal. Mas isto também não há nada que defina o que é isso. Também digo isso, será que é importante isso? Nós estamos aqui a falar... porque não há punição para isto das crianças, mas convinha aqui salvaguardar quanto a mim que, se o senhor princípio, as crianças possam circular nos passeios desde que acompanhadas por um adulto.
Um adulto
apiado. Apiado, se vai à velocidade de passo vai o adulto apiado. Então já não é caso, porque isto todos nós sabemos e não é pacífica a coabitação num passeio entre pessoas e qualquer veículo, por uma bicicleta que seja, não é, porque nos passeios nós temos pessoas que são vulneráveis, mas estou-me a recordar, por exemplo, de um invisual, estou-me a recordar, por exemplo, uma pessoa que anda de canadianas, estou-me a recordar também que são uma grávida, um idoso, também são vulneráveis. Para uma criança com 10 anos, e eu recordo-me, eu com 10 anos andava de... não andava de bicicleta, que o meu pai não me dava, mas andava com aqueles carrinhos de rolamentos, e eu sei a velocidade que aquilo imprimia, que era mais perigoso. Portanto, eu acho que devíamos ter aqui um bocadinho de cuidado também nisto. Não privilegiar, acho muito bem que as crianças possam andar, mas desde que acompanhado de um adulto, alguém que tenha uma certa responsabilidade. Porque uma criança com 10 anos já imprime uma velocidade num velocípede que, se for contra outra pessoa vulnerável, pode causar dano. Portanto, deixo aqui esta situação, embora não haja punição, mas no fundo, quer dizer, é uma obrigação. Cuidado, podes andar, mas tem de ser acompanhado por um adulto. E qualquer autoridade, pelo menos, porque não estamos aqui a falar só no aspecto de repressão, digamos assim, com coima. Não é pelo facto de não ter coima que um agente fiscalizador diga assim, então onde é que está o teu pai, quem é que estás, com quem é que não andas. Se isso não acontecer, pode alguém, o pai, virar-se para mim e dizer-me assim, onde é que isto está escrito, que muitas vezes é essa a frase que utilizam, que tem de andar acompanhada com um adulto. Portanto, deixava aqui à consideração desta comissão esta obrigatoriedade de andar sim, mas acompanhada com um adulto. E até estender isto das crianças às zonas destinadas ao trânsito de peões. Isto da velocidade de passo, é como digo, portanto não há nada, não vejo nada que me diga o que é velocidade de passo. Mas o senso comum diz-nos que é a velocidade devagarinho, que uma pessoa com 10 anos já não é muito devagarinho. No 18º, também, nós aqui estamos a falar, recordo, num capítulo, uma secção alusiva às disposições gerais e regras gerais aplicáveis. Eu compreendo o sentido da primazia, digamos assim, de um velocípede em relação a outro, um veículo a motor. Mas pergunto, se o número 2 já nos diz que os veículos em marcha devem guardar uma distância lateral suficiente, e sendo o velocípede um veículo, porque o é, está definido como tal no Código da Estrada, artigo 111 do Código da Estrada, porque é que depois havemos de reforçar aqui o número 3, o condutor de um veículo motorizado deve manter uma distância lateral suficiente para evitar acidentes, se o número 2 já diz precisamente isso, os veículos em marcha devem guardar uma distância lateral suficiente. Portanto, figura-se-me que redundante este número 3.
Deixe-me só introduzir também aqui um parênteses, que é outra das discussões que nos tem ocupado aqui há algumas horas, a questão de saber se a distância lateral suficiente deve ser medida. Diziam-nos as federações dos ciclistas, que cá vieram, muitas delas, que gostariam de ver consagrada a distância de 1,5 metro. Dizem-nos todos os outros especialistas, inclusive também a outra força de segurança, que é impossível de medir, é impossível de fiscalizar com o que quer que seja. Como é que nós conseguimos graduar esta distância lateral de 1,5 metro, sendo que seria a distância, digamos que, necessária para um tombo, para uma deslocação qualquer de uma bicicleta perante um carro, um automóvel. Gostaria também de poder obter um pouco este vosso comentário, se bem que estamos aqui sempre em contraponto com aquilo que deve ser e aquilo que depois na prática se consegue fiscalizar.
Ora, muito bem, portanto, essa aí eu não pus aqui nada, mas efetivamente nós não aprovamos isso de medir uma distância. Para já, porque aquilo é mutável. As pessoas derivam mais para a direita, mais para a esquerda, não seguem, não é um espaço físico que seja objeto de uma medição. Porque eu recordo-me, há 20 anos atrás, andar com uma fita métrica para medir a distância entre os refletores laterais dos veículos pesados. Mas aquilo não muda. A distância era aquela, portanto, era 55 centímetros, aquilo não muda. Na circulação, nós sabemos que não é difícil, as pessoas vão andando e depois, quer dizer, como é que nós vamos medir isso? Qual é o efeito prático disso? Portanto, e penso que 1,5 metro, então iríamos ser obrigados a reformular todos os passeios, a maior parte dos passeios da cidade de Lisboa, porque a maior parte deles não tem 1,5 metro de largura. Na via pública. Na via pública. Sim, sim. Aí, portanto, a largura de uma via de trânsito. Não, mas a largura, mesmo na via, são 2 metros de tal e 7 nas curvas que são mais largas. Portanto, isto 1,5 metro e é impossível, digamos, a nível de fiscalização, isso pode constar, mas ninguém vai fiscalizar isso porque é impossível, nem pode haver nem meio de prova como é que eu sei. Vou medir. Então agora voltei novamente ao princípio e vamos ver. Isto é mais um.
Com certeza. Desde, para gravar.
Há pouco o comentário que a Guarda Nacional Republicana fez sobre isto pareceu-me interessante. Ou seja, isto não é verificável. Não é verificável, não é mensurável em condições normais. Normalmente isto é uma análise que se faz em situação de sinistro, ou seja, esta análise depois em sede de inspeção ou de investigação, melhor dizendo, é que é tida em consideração. E sim, a prática provavelmente será essa. E o facto de existir esta... Porque esta história também da distância suficiente não é nada. O que é a distância suficiente?
Na questão do sinistro, o que se vai verificar é a fase final. Pronto. E não a fase que antecedeu. E a fase que antecedeu não se consegue determinar, mesmo numa avaliação do sinistro rodoviário, não se consegue avaliar se ele ia efetivamente a 1,5 metro ou a 1 metro ou a 0,5 metro. O que conseguimos avaliar é a fase final. Portanto, onde é que está localizado o veículo, onde é que ele caiu. Sim. E qual era a distância, eventualmente se estava ou não salvaguardada a alguma distância no momento do contacto. Portanto, quer dizer, também não é por aí que conseguimos ir, porque normalmente o que é mensurável é o posicionamento final dos veículos e não a forma como os mesmos circulavam. Portanto, e esse acaba por ser um conhecimento empírico daquilo que são as velocidades, daquilo que são as distâncias de segurança, etc. E, portanto, é através desse conhecimento empírico que depois sai o relatório final a dizer que, eventualmente, um dos dois não respeitou a distância de segurança.
Sim, mas permitem-me só terminar. Mas entre ter só um conceito vago de distância suficiente e passarmos a introduzir aqui a existência, efetivamente, de uma distância mínima, acham que isto... Porque isto é uma maneira reclamada e também me parece razoável. Já sabemos que depois a verificação e a fiscalização disto é complicado, mas também é complicado neste conceito de distância suficiente, que não se sabe muito bem qual é. Portanto, o facto de vir a existir consagrado uma distância mínima, vem que isso perturbará mais ainda a questão da fiscalização.
Não perturba, não é fiscalizável. Não,
mas também a distância
não é fiscalizável. É como a questão da distância entre os veículos, a distância de segurança para a travagem. Sim. Se eu não tenho qualquer, não tenho qualquer medição, não tenho que é 2 metros, que é 3, que é 4. É dizer que deve garantir o suficiente para parar eventualmente sem causar o embate. Portanto, e isso tem...
Por acaso, a distância de 1,5 está. Não sei como é que os colegas verificam isso noutros países, mas provavelmente não verificam. Enfim, pronto, não alimento a conversa, só está. Só para dizer que há outros códigos que têm 1,5 consagrado. Ou 2. E não sei também como é que fiscaliza ou deixa de fiscalizar, não é? Mas pronto, não alimento. Peço desculpa.
Sr. Deputado, João Paulo, Paulo Simões Ribeiro. Com certeza, nós estamos num ambiente de trabalho e é precisamente por isso que temos feito este modelo aberto.
Eu agradeço muito e especialmente agradeço a paciência do Sr. Intendente e do Sr. Comissário. Esta abordagem é mais caótica, mas isto tem permitido encontrar às vezes soluções que surgem assim da conversa. E da discussão é que nasce a luz, exatamente. O Sr. Comissário estava a referir muito bem que em determinados contextos, e até em contextos mais urbanos, e até uma velocidade mais baixa, 1,5 metros até pode não ser ajustado à situação que é, para uma ultrapassagem. Pode ser uma distância lateral menor e a uma velocidade baixa estar perfeitamente salvaguardada as questões da segurança. Aquilo que eu colocaria, e eu inclino, neste caso, por acaso, inclino-me a concordar com o problema de estarmos perante um conceito indeterminado, que é a distância lateral suficiente, o que é isto. Quando é em relação ao veículo da frente, é muito simples, é a posteriori, é com o sinistro, ou colidiu ou não colidiu, se colidiu, não guardou a distância suficiente. A única circunstância em que se pode punir a infração destes números, porque já hoje somos obrigados a manter a distância suficiente, mas também em relação ao veículo da frente, e portanto... Se porventura acontece uma coima até 300 euros por uma situação destas, eu só consigo imaginar uma situação de toque, inclusivamente em termos laterais. Porque se um indivíduo, se o condutor num veículo motorizado, um veículo ligeiro, um veículo pesado, encosta ao guiador de uma bicicleta, pode não acontecer nada. Pode não haver acidente, mas está a infringir a questão da distância lateral necessária, ou por outra, suficiente para salvaguardar a questão da segurança. E eu admito que só por si acaba por ser mais viável a questão da distância lateral suficiente do que o problema depois de produzir prova de que o homem estava 1,30 metros e não 1,5 metro. E aqui é que é a questão que a gente pode... é o problema da produção de prova em juízo ou em situação contra a ordem nacional, é de facto como é que a gente prova, como é que o agente da autoridade, uma coisa é dizer, eu vi o homem tocar com o carro no guiador da bicicleta e pronto. Mas não cumpriu
mas,
a norma
deputado,
do código.
Porque é que é o homem do carro a tocar no guiador da bicicleta e não é a bicicleta a tocar no carro?
Há aqui um problema que é, se a distância é suficiente, a bicicleta não chega ao carro. E se aquilo que é a proposta do IMT, e eu na parte das perguntas, já estou a demorar muito tempo, na parte das perguntas já lá irei, mas esta questão do enforcement do código nesta questão, ou bem que o agente da autoridade assistiu à situação em que há toque e, portanto, não se guardou a distância suficiente, ou então não é possível provar que a distância era 80 centímetros e não 1,5 metros. E isto é uma coisa de força maior do ponto de vista da produção da legislação. É o que é, não há volta a dar a isto. E a única coisa que eu queria chamar a atenção é que, salvo melhor leitura ou melhor opinião, o número 2 deste artigo, o que refere é... uma questão de outros veículos e não hierarquiza, digamos assim, a questão da responsabilidade entre os veículos com motor e os velocípedes. E a questão que vem colocada por parte do IMT colocava aqui essa diferenciação. Mas eu já estou a demorar muito tempo, peço muita desculpa.
Será descontado o tempo das perguntas. Senhor Deputado Paulo Simões Ribeiro, do PSD.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Só aproveitar também este momento aqui, relativamente ao artigo 18, e confesso que não tenho nem uma posição fechada, nem uma posição aberta. Sinceramente, não tenho posição e, por isso, vou fazer aqui um bocado de advogado do diabo, sendo certo que eu tenho sempre muito receio dos conceitos indeterminados. Tenho receio relativamente ao agente fiscalizador, como depois tenho receio, mais tarde, relativamente ao julgador, se chegarmos a um litígio em tribunal. Aqui a minha questão tem a ver com o seguinte. Eu acho que qualquer das situações é dificilmente verificável. Como disse o Sr. Intendente, muito bem, o que se vai é no final. Portanto, não se percebe se já no acidente havia ou não havia uma distância razoável ou suficiente, ou até se havia a distância de 1,5 metros. A questão que eu coloco aqui tem mais a ver, porque eu acho que no final de tudo, naquilo que nós queremos evitar, que é o acidente, e depois do acidente evitar também o litígio, se vier a haver, no final de tudo é sempre uma questão de prova e é sempre toda ela uma questão difícil de provar. Quer 1,5 metros, porque temos dificuldade em medir, quer a distância razoável, porque aí depois vai entrar a questão do condutor com a perícia média, a idade, a firmeza daquele que vai na bicicleta, uma série de elementos que poderão entrar para o livre apreciador da prova a decidir. Eu colocava agora a questão, era de outra forma, que é a questão da pedagogia e do caminho que a lei pode apontar, que é, se no final de tudo nós temos o mesmo problema, que é ser ou não ser mensurável, ser ou não ser provável, ou feita a prova em relação a uma das, qualquer das questões que está aqui em discussão, saber se não será melhor, e repito que não tenho nenhuma posição sobre esta questão, se não será melhor a lei indicar logo à partida, dizer, parece ser mais indicado uma distância, 1,5 metros, 2 metros, 1 metro, pronto, parece-me que 1,5 metros talvez fosse razoável. Porque quanto mais não seja, cria um caminho, nem que seja mental, àqueles que vão lado a lado na via, seja a bicicleta, seja o veículo pesado ou ligeiro. Portanto, criar aquela ideia de que mais ou menos 1,5 metros será o adequado para ter uma distância segura e que evite o acidente. No fundo, era este comentário daquilo que é a vossa experiência do dia-a-dia que gostava de colher.
Muito obrigado. Não sei, obrigado, o Sá, como é o técnico, vou deixar para ele algumas questões, mas a mim parece-me que, tendo em conta a dimensão da via, tendo em conta todo o conceito genérico do Código da Estrada, estarmos a aplicar uma regra que apenas serve, pois, para orientação em termos de prevenção, em termos de instrução aos condutores, de chamada de atenção, ou chame-lhe o que quiser.
Senhor Intendente, peço desculpa,
parece...
Atenção, isto não é retirar a coima nem nada que o valha.
Não, porque... não. É pôr 1,5 metro ou pôr uma distância suficiente.
Exatamente, é só, portanto, a diferença é uma ou outra.
Estás a retirar a coima, tu não a podes aplicar.
Não,
a coima mantém-se. A coima mantém-se, quer num caso, quer noutro, não a pode aplicar porque não há possibilidade. Portanto, eu não posso medir 1,5 metro e eu não posso medir uma distância mínima de segurança. Portanto, a coima esqueçam porque dificilmente se aplicará. Portanto, partimos sempre do princípio da análise da produção da prova com outros fatores. E, portanto, será, obviamente, o livre-arbítrio do agente policial que eventualmente analisará, porque tem treino, porque tem a especialização no âmbito da investigação dos acidentes de viação, que fará essa apreciação. E fará essa apreciação dizendo que eventualmente, conforme disse o Sr. muito bem, que eventualmente a pessoa é mais idosa, tem mais dificuldade, tem menos dificuldade. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que irão determinar, isso sim, no resultado final, naquilo que foi o acidente, se eventualmente houve. Porque para levantar um auto-notícia por contraordenação, com base nestes mesmos pressupostos, é extremamente complicado e é complexo. Nem a polícia arrisca, em circunstância alguma, levantar um auto-notícia por contraordenação nestas circunstâncias, tal como a distância de segurança do veículo da frente. Nós vamos a circular numa via, eu, Polícia de Segurança Pública, eu não ouso sequer imaginar parar um condutor porque ele vai muito encostado ao carro da frente. Nem pensar nisso. Porque o condutor, com certeza que há de argumentar na sua defesa, mas quem é o senhor para dizer que a minha distância não era suficiente para eu poder parar? Eu nem tinha necessidade de parar e, se tivesse necessidade de parar, eu parava. Portanto, eu não levanto nenhuma auto-notícia por contraordenação por uma infração dessa natureza. Ela só poderá ser levantada se eventualmente houver um acidente. Porque até lá, nem pensar nisso.
Não sei se... só aqui quero aqui acrescentar uma coisa que se reveste de importância. Se recordam, quando falei no artigo 13º, posição de marcha, eu disse que deixou de ser punido o facto de circular o mais próximo possível da berma ao passeio. Da minha experiência, e quando uma pessoa circula, mesmo encostada à linha, à esquerda da via, que não guarda tal distância de segurança, eu aí posso-lhe aplicar a infração porque não circulava o mais próximo possível da berma ao passeio. E não estamos aqui a falar de 1 metro, ou 1,5 metro, ou 2 metros. Ele era obrigado a circular o mais próximo possível da berma ao passeio. E, neste momento, não é. O que quer dizer, se nós vamos manter este princípio, ele vai poder circular dentro da via de trânsito o mais à esquerda, e então aí talvez faça sentido dizer que é 1,5 metro, mas aí vamos ter o tal problema da produção de prova de levantamento. Quanto a mim, faria mais sentido manter o circular no artigo 13º, número 1, que é regras gerais, circular pela via de trânsito mais à direita e o mais próximo possível da berma ao passeio. E aí, sim senhor, se ele vai encostado mesmo à linha esquerda, já pode ser autuado independente de 1,5 metro ou 2 metros ou 1 metro. Portanto, agora também, como disse ali o Sr. Deputado, a mim não me repugna nada, muito honestamente, que se crie uma distância para efeitos pedagógicos. O que eu quero dizer é que é obsoleto. Em termos práticos, a nível de fiscalização, faz mais sentido, é pouco eficaz. É mais eficaz manter o circular o mais próximo possível da berma do que definir uma distância de 1,5 metro. Portanto, aqui é esta situação, também deixo aqui à consideração, e como disse, tem de haver uma responsabilidade partilhada, porque todos são veículos, todos são condutores, há uma responsabilidade partilhada, embora uns a responsabilidade seja maior que a de outros. Portanto, e para mim, isto não guardar a distância de segurança, e nós sabemos, e vamos aqui falar, os velocípedos, quando falamos em velocípedos, por norma, e todos nós vemos isso no dia-a-dia, são indisciplinados. Desculpem o termo, mas falando claramente, quantos de nós não vemos estarmos parados a um sinal vermelho do semáforo e passar um velocípedo, não olha ao sinal, está vermelho, vai pelo passeio e dá a volta, todos nós temos. Portanto, a segurança é de todos e a responsabilidade tem de ser partilhada. Embora uns mais responsáveis do que outros, e normalmente quem tem um veículo poderá ser mais responsável do que o condutor de um velocípede, mas não deixa de ser responsável. E essa responsabilidade poderia-se traduzir na graduação do valor da coima, tal como é para os peões, em que é um valor quase simbólico, digamos assim, e também nós vemos a nível de estatísticas os autos que são levantados, porque é impraticável, e a nível do velocípede também. Mas deixava aqui esta em consideração, porque a responsabilidade partilhada é fundamental. E criar também no espírito dos velocípedes que têm regras e têm deveres a cumprir. Porque se fosse pela Federação do Cicloturismo, eles andavam por todo o lado e os carros que se desviassem. Portanto, ficar aqui também, se me permitem, esta chamada. No artigo 64, isto é uma velha questão que tem gerado, e inclusive já posições assumidas pelo Excelentíssimo Provedor de Justiça, e o artigo 64 continua a não consagrar o que são medidas de polícia, ou o trânsito de veículos de polícia e outro tipo de veículos. Nós sabemos, é o subordinar. Aqui, o não de respeitar as normas, as regras e os sinais de trânsito só quando sinalize a marcha, há muitas vezes, quer a nível da PSP, Polícia Judiciária, do CIS, portanto, veículos de polícia que, se forem sinalar a marcha, o efeito é nulo. Portanto,
dou um exemplo flagrante. Eu num carro de patrulha, aconteceu comigo, em que há um indivíduo que desobedece ao sinal do agente e tenta atropelar o agente. Vai de moto. E eu chego ao pé do agente quase na mesma altura, com o carro da polícia, e o agente diz-me, olha, aquele indivíduo que vai lá acima de moto tentou-me atropelar, não parou. Se eu meto os pirilampos para ir atrás dele, nunca mais o apanho, porque ele vai de moto. Portanto, eu vou, tento, de uma forma discreta, aproximar-me dele para poder eventualmente fazer uma abordagem. E vou tentando obviar, dentro da medida do possível, progredir no terreno, desobedecendo eventualmente um sinal vermelho, tomando as medidas cautelares e de precaução, mas por forma a aproximar-me dele. De outra maneira, ou aproximar-me dele o suficiente para ver a matrícula, o suficiente para colher algum dado de identificação ou o suficiente para o abordar. Se eu faço uma marcha de urgência com pirilampos e com sirene, nunca mais o apanho. Nunca mais o vejo. E não quero com isso dizer que eu não vá numa missão de polícia com caráter urgente.
Eu recordava o Código de 1954, no artigo 8º, fazia a distinção entre veículos de polícia, em missão de polícia, e os outros veículos em marcha de urgência. Este artigo 64 mantém isto, portanto, é mistura tudo. Eu acho que deveríamos fazer essa distinção. É uma sugestão que aqui deixo, mas toda... Não, a obrigatoriedade ou não de sinalizar a marcha, portanto, na emissão urgente, aí devem sinalizar a marcha. Muitas vezes, agora, subordinar também o não de respeito destas regras aos veículos de polícia, só quando utilizam sinais sonoros e luminosos, é como lhe digo, por muitas vezes, a emissão de polícia não é aconselhável a utilização desses avisadores sonoros e luminosos especiais, com certeza que vai-se manter a obrigatoriedade de tomar as devidas precauções, isso é óbvio, há devidas precauções, mas o facto de ser obrigatório a utilização dos sinais sonoros. Em vigilâncias discretas...
Os senhores acham que isto
Nos atuais tempos que correm, não. Nós temos, como sabem, e com certeza que é do conhecimento dos seus deputados, a Polícia de Segurança Pública, as Forças de Segurança são, digamos, as instituições com maior índice de fiscalização de entidades externas.
Não, peço desculpa, não me desentender. Proteções abusivas pelos cidadãos que não pertencem às Forças de Segurança.
Não, não creio, não creio.
Um tipo que vai num Toyota, peço desculpa.
Isto era só mesmo um rodapé.
Não,
um cidadão comum que vai num veículo preto ou sem ser preto, mas que se faça passar por um agente de autoridade.
Não creio, porque se fizer passar por agente de autoridade, sujeita-se a ser fiscalizado. Portanto, com certeza que o agente, o verdadeiro agente de autoridade que se aperceba de uma situação dessas, vai querer constatar e saber que tipo de pessoa é aquela. Eu já o fiz N vezes, quando vou para casa e venho de casa, quando há uma circulação no corredor, eu às vezes venho na minha faixa com um carro da polícia, devidamente fardado, e quando vejo um carro a circular no corredor, meto-me no corredor, vou atrás dele e tento identificar. É polícia judiciária? Sim, senhora, então porquê é que não está identificado? Tenho que identificar, pelo menos, o carro para toda a gente saber que é um veículo de polícia que circula nesta circunstância. Portanto, faço isso regular e habitualmente.
Artigo 81. Condução sob influência do álcool ou substâncias psicotrópicas.
Permitam-me aqui adiantar-me ao SA. Embora seja de louvar pensarmos nesta questão para determinado tipo de condutores a reduzir substancialmente os limites de álcool, e achamos isso extremamente louvável, voltamos à questão do metro e meio. Aqui estamos à questão do metro e meio. O 0,2, em termos depois de contraprovas, de contestação, etc., facilmente se transforma em zero. Portanto, qualquer pessoa que seja detectada com 0,2, logo a seguir num teste quantitativo, a que usa menos 0,2. Também, pela experiência colhida com os trabalhos com o IMT, com o Instituto de... Não. Medicina Legal, eles também dizem, ou têm pelo menos essa nota, que dificilmente haverá alguém com 0,00. Ou seja,
propostas têm 0,2, não. Precisamente por isso, porque há a própria
Exatamente.
Fermentação Portanto, de álcool.
Por causa da fermentação,
e,
etc.
E certos medicamentos.
É muito complicado garantir que a pessoa Sim. que tem 0,1. Não tenha ingerido sequer qualquer particularidade e qualquer bebida com álcool. No entanto, o 0,2 já foi uma tentativa, com certeza que se recordam, no tempo do Dr. Rui Pereira, se eu não me engano, em que foi formulada a hipótese de se fazer a redução para 0,2 e, entretanto, acabou por cair o 0,2. Porque é muito complicado a fiscalização e vai ser muito complicada a fiscalização. Portanto, é um alerta que deixo, apenas de preocupação da nossa parte. Se bem que custássemos ter aqui a possibilidade de arranjarmos outra maneira qualquer de fiscalizar e garantir que efetivamente aquele 0,2 traduz efetivamente um nível de alcoolema suficiente para nós podermos constituir a prova final, mas vai ser extremamente complicado garantir que aquele 0,2 se mantém até haver uma decisão final. Ou seja, a pessoa passa por três fases, como sabe. É o teste qualitativo. No teste qualitativo, acusa mais 0,2, vai ao quantitativo. Eventualmente, se desejar a contraprova, pode pedir a análise. A análise sanguínea. E, portanto, este 0,2 é uma linha muito ténue para garantir que, efetivamente, quando chega à contraprova, o 0,2 se mantém. E, portanto, andamos com a pessoa para trás e para a frente, com todas as diligências, e acabamos por não ter um resultado fixo e definido e finalizado. Portanto, passo a palavra.
Ora bem, em relação a isto, a nossa proposta, e eu muito honestamente, há determinado tipo de condutores, até pela sua responsabilidade, deveria ser mesmo 00. Diz o Instituto Nacional de Medicina Legal que não há taxa 00. Há. E mais, se repararem o artigo 170 deste projeto, que é uma inovação, eu não o coloquei aqui, mas já para fundamentar isto, disse o valor registado e o valor apurado após dedução do erro máximo admissível previsto no regulamento meteorológico dos aparelhos ou instrumentos quando exista, prevalece sobre a prevalecendo do valor apurado quando a infração for feita através de instrumentos de valimento, pronto. Todos os equipamentos, isto aqui é novo, vamos ter de dar margem de erro a todos os equipamentos, tudo que seja meio de prova com equipamentos, por que não manter 00, mas nunca é 00? Porque a própria margem de erro do equipamento
já vinha calibrado.
Já vinha calibrado para isso. Portanto, já era deduzida essa margem de erro. Porque eu acho muito bem que há determinados condutores, eu não estou a ver um condutor que transporte 50 crianças, um indivíduo que transporte mercadorias perigosas que esteja 02. Aliás, se nós formos ver, 02 já começa a fazer efeito também. Eu acho que para esse tipo de condutores, efeitos de determinados transportes, 00. Ah, mas não há 00. Não, mas há a margem de erro do equipamento que lhe é dada. Portanto, essa margem de erro irá quase para o 02. Não, não. Não, não, porque o artigo 170 já vai prever aqui. O artigo 170 já prevê essa margem de erro, coisa que não tinha no atual código, nem nunca teve. A margem de erro surgiu, digamos assim, por despacho da Direção-Geral de Viação, aqui há uns anos, precisamente com o sinómetro radar.
E depois... E isto foi metido no atual código, nesta legislação, é porque os procuradores contestavam a margem de erro que foi feita por despacho pela ANSR. Portanto, a ANSR produziu um despacho, considerando a margem de erro de todos os equipamentos que dessem uma valorização quantitativa, e os procuradores, no processo crime, portanto, do álcool, disseram, nós aqui não aceitamos. Não há margens de erro, coisíssima nenhuma. É o que acusa o aparelho e esse é que vale para efeitos de prova em processo de crime. Portanto, tínhamos duas nuances. Tínhamos a nuance de controle nacional, que aceitava supostamente uma margem de erro, e tínhamos a nuance do crime, que não aceitava margem de erro. E, portanto, tendo em conta a determinação da Procuradoria-Geral da República, nós, para o processo de controle nacional, deixamos de aplicar a margem de erro.
E, aliás, esta margem de erro, se virem as tabelas que foram na altura, dava-se uma coisa tão simples quanto isto. O indivíduo, quanto maior fosse a taxa de álcool no sangue, havia situações em que, ao estabelecer-se a margem de erro, ficava com valores mais baixos do que outros que tinham menos. É preciso muita atenção a isto da margem de erro, porque a margem de erro deve ser feita para a aferição dos equipamentos. E é isso, porque senão por cada equipamento eu tenho de saber qual é a margem de erro daquele equipamento. E lá já há pareceres desses do Instituto Português da Qualidade em relação à margem de erro. Porque se eu, sobre a margem de erro, imaginamos que um determinado equipamento está calibrado, tem uma margem de erro menor que 5%. E depois nós lhe vamos dar mais 5%, ele fica com 10% de tolerância. Uma vez que estão... 82.
Peço desculpa, porquê que é preciso assumir que há margem de erro nos aparelhos?
A margem de erro nos aparelhos, exatamente, para aferir da falibilidade da máquina.
Valida a qualidade do aparelho, diz que aquele...
Exatamente, para efeitos também de calibração do próprio aparelho.
E isto está
claro. Ou seja, para não acrescer àquilo que já é.
Exatamente. Portanto, era o que o Sr. Deputado estava a dizer. Além da margem de erro, contar com a margem de erro interior. Não, essa não. Essa já não entra. É só esta.
Afim, no fundo, estas coisas são inconsequentes ou estas conversas não contam, este diálogo. Parece-me uma coisa, é que esta questão do 00 não... Eu acho que não podemos. Eu acho que é preciso fazer aqui alguma progressão. Isso também tem a ver com uma componente de pedagogia para a alteração dos hábitos. E eu não sei, acho. Porque o bom é amigo do ótimo, o bom é inimigo do ótimo e se não...
Sr. Deputado...
Ou seja, não é falta de sensibilidade para a sua argumentação. É também algum bom senso, entre aspas, para a progressividade da coisa, para a mudança dos hábitos. Eu acho que não devíamos ir por aí.
Sr. Deputado, nós concordamos, portanto, mas, no entanto, parece-nos que é mais contraproducente estar a estabelecer uma margem de 0,2, que já foi estabelecida há algum tempo atrás e que teve que cair, do que avançarmos já para o 0,0. Pensamos nós que seria muito mais praticável avançar imediatamente para o 0,0 do que ir para um 0,2 que já foi consagrado no Código da Estrada e que acabou por ter que cair.
Bem, mas avançando também aqui no artigo 82, utilização de dispositivos de segurança. Deixou de ser obrigatório os velocípedes com motor utilizarem o capacete de segurança. A nível de condutores de velocípedes, sem motor. Mas com velocípedes com motor não é obrigatório. Deixou de ser. Contrariamente aos condutores das trotinetas com motor e outros mecanismos. Vejo. Deixou. Nos velocípedes só crianças até aos 7 anos, condutores e passageiros de velocípedes até aos 7 anos. Restringe pura e simplesmente. O artigo 82, se fizerem uma leitura.
Há a manutenção do 2, do 3 e do 4. E o artigo 5 vem a crescer a velocípedes até aos 7 anos de idade, condutores de trotinetas com motor e de dispositivos de circulação.
Deixou os velocípedes com motor de fora.
Com motor elétrico.
Repara, o artigo 82, número 1, o anterior, sim, dizia o condutor e passageiros transportados. Agora, não, depois o número... O número 5. Os condutores e passageiros de velocípedes com motor e os condutores de trotinetes com motor devem proteger a cabeça usando capacete devidamente ajustado e apertado. Agora, o número 5, o que é que nos diz? Os condutores e passageiros de velocípedes até aos 7 anos de idade, portanto, os condutores e passageiros até aos 7, é um condutor até aos 7 e um passageiro até aos 7. E os condutores de trotinetes com motor, eu acrescentaria os condutores de velocípedes com motor, trotinetes com motor.
Sim, deixe-me só incluir aqui, o número 3 mantém-se, e o número 3 original diz, os condutores e passageiros de ciclomotores, motociclos, com ou sem carro lateral, triciclos, quadriciclos, devem proteger a cabeça usando capacete de modo oficialmente aprovado. Exatamente. Portanto, o artigo 3 mantém.
Não, mas não fala nos velocípedes com motor.
Fala.
O número 3 não tem velocípedes com motor.
Isso já era no número 5.
Sim, mas o número 5... O número 5 anterior é que falava dos condutores e passageiros de velocípedes com motor, e os condutores então de trotineta. É, houve aqui de certeza um lapso de redação que terá que ser incluído.
Porque se...
Esta expressão que passa a ficar autoequilibrados e automotores, poderá querer dizer velocípedes com motor?
Não é claro, porque aliás, velocípedes com motor, enquanto os outros veículos, e quanto a mim, é para cobrir todas aquelas situações que nós aí temos, de minimotos, como tivemos agora o problema dos segways, que ninguém sabia definir aquilo, mas o velocípedo com motor está definido no Código da Estrada, o que é um velocípedo com motor. E aqui o 82, estranhamente, é retirado.
Portanto,
de anterior, exatamente.
É, afinar a redação do número 5 anterior com o acréscimo a estas novas realidades. Muito bem.
E depois,
continuando.
Alargar.
Senhora Coordenadora, eu peço imensa desculpa, eu peço mesmo, isto não devia fazer, mas eu não posso continuar mesmo, eu tenho as pessoas e à espera há uma hora, tenho mesmo de sair, eu peço desculpa, estou a justificar só isto também, mas aqui o Dr. Frederico também fica aqui, eu peço imensa desculpa, mas tenho as pessoas pendentes há uma hora.
Com certeza, agradecendo também, obviamente, este grupo de trabalho só se permite fazer este amplo debate aqui em consenso também com a paciência dos senhores deputados, agradeço-lhe também. Muito obrigado. Continuando.
Também, outra das coisas que eu queria chamar a atenção, não sei, muito honestamente, se fará sentido haver uma punição para os condutores e passageiros menores de 7 anos. muito honestamente.
Já chegámos também a essa conclusão. Pronto. Que é um pouco indecoroso mesmo.
Senão teria de saltar o artigo 135 do Código de Estrada, que não prevê esta situação. 84. Proibição de utilização de certos aparelhos. Aqui o que eu queria salientar só é porque a nível... Porque é que se faz esta diferença entre o manuseamento de um telemóvel ou de outro equipamento e o manuseamento do sistema de posição global? Um requer o uso continuado. Ninguém me diz o que é o uso continuado. É um minuto, dois minutos. Portanto, isto tem sido objeto de muitas contestações aos autos levantados por causa deste artigo. Porquê? Porque não há nada que diga o uso continuado. E então, por isso, simplesmente dizem, não, eu agora peguei no telemóvel e disse, já te ligo, e desliguei. Isto não é uso continuado. Mas também o Código de Estrada não me define o que é uso continuado. Então, uma vez que nós aqui assumimos, e assumo, o legislador assume, que o simples manuseamento de um sistema global de posição é infração, porque não o manuseamento de um telemóvel seja também infração. O grau de perigosidade, para mim, é o mesmo, é que é a distração que os provoca, essencialmente é a distração do telemóvel. E, aliás, a maior parte dos acidentes que existem deve-se muito a isto do telemóvel. Mas este manuseamento continuado, quanto a mim, deveria ser retirado. É o manuseamento ou não é o manuseamento, à semelhança do sistema do GPS. Se forem ver, o artigo 84 faz essa distinção. Faz a distinção. Portanto, acho que devia ser...
Senhor deputado,
aproveitando...
João Paulo Viegas, que tem acompanhado amplamente esta questão do manuseamento do GPS...
A minha posição tem sido um pouco no sentido contrário, porque a tendência é de cada vez mais utilizar estes sistemas GPS. E a pergunta é se, ao utilizar um sistema destes, como é óbvio, a utilização ou o manuseamento prolongado, de uma forma mais prolongada, seria estar a introduzir rotas em andamento. Não é isso que se pretende. Aquilo que se pretende é que, com os novos sistemas, eu possa alterar, carregando uma no próprio sistema, tenho uma informação de uma rota alternativa que até evita constrangimentos de trânsito, etc. E, portanto, ao colocarmos desta forma que é proibido o manuseamento, não permite esse tipo de utilização.
O problema é esse, é que a nível do sistema global de posição, o simples manuseamento é proibido, contrariamente ao telemóvel.
E aqui é se alterarmos, mas nesse sentido. Até porque nós temos casos de profissionais que são obrigados a utilizar este sistema. E nós estamos a introduzir também os sistemas de transporte inteligente, que no futuro vão quase que obrigar os condutores a ter estes dispositivos instalados. Se depois temos um código da estrada que é proibido o manuseamento, se não estamos, de certa forma, a contrariar aquilo que é uma tendência natural. E, portanto, o tratamento é completamente diferente, porque o enviar um SMS por um telemóvel é completamente diferente do carregar num determinado instante para me dar uma rota alternativa.
Um botão alternativas.
E portanto, e os novos sistemas de posicionamento já vêm incorporados já nos próprios veículos, com a possibilidade até de termos botões no volante, etc. E, portanto, eu tenho a ideia que isto no futuro vai estar de tal forma automatizado que provavelmente esta questão não se vai colocar. Mas da forma como a redação está feita, proíbe qualquer utilização.
Do sistema de posicionamento global. Uhum. É a manutenção. É, sendo igual forma proibido, é o manuseamento, o simples manuseamento. Eu sou a carregar o sistema, é proibido. E o telemóvel mantém-se o manuseamento continuado. Mas não sei o que é o manuseamento continuado. Isto é um muito lato.
Faz sentido proibir o manuseamento do sistema de GPS
Eu acho que faz sentido proibir qualquer manuseamento de qualquer aparelho que implique uma distração. Eu não sei, eu peço desculpa, mas eu estou um bocadinho velho. E portanto é natural que às vezes a minha percepção já não seja a melhor. Quando basta-me olhar para o visor do meu telemóvel em andamento, eu perco a noção do que se passa na estrada, perco completamente a noção. Não mexo no telemóvel, não faço rigorosamente nada, tenho o telemóvel naqueles suportes. Só o simples facto, quando ele toca para eventualmente atender em alta voz, só o simples facto de olhar para constatar, para ver quem é que está a ligar, faz-me perder o controle da estrada. E os senhores façam essa experiência. Acho que a experiência pessoal de cada um, neste aspecto, é determinante.
Só para perceber, a proposta é, pura e simplesmente, proposta, proibir o manuseamento,
proibir
de,
manuseamento
aparelho.
De aparelhos.
Se um trabalhador, de um motorista de uma empresa de entregas, estiver a fazer aquilo que o patrão lhe manda fazer, o que é que acontece a esta pessoa?
Lei do trabalho. Tem que funcionar. O patrão não pode determinar um trabalhador que faça ou cumpra algo que está proibido na lei.
Já agora,
senhor deputado,
já agora
sobre... senhor deputado, se um diretor nacional da Polícia de Segurança Pública me disser a mim para eu cometer um crime, eu não o cometo, eu não obedeço a uma ordem dessas.
Entretanto, na Vimeca já despediram os motoristas à conta disto. Já agora a gente... É que os senhores estão a autuar
a ver, no deputado,
Alegro.
Já acabou, já acabou. Já acabou.
Foram despedidos.
Já acabou, não foram
despedidos.
Foram
despedidos semana
não.
passada.
Sim, mas já acabou as autuações, porque as autuações estavam mal feitas. Não é?
Mas entretanto o homem foi despedido. O dirigente sindical, que foi metido na armadilha, foi despedido, está em casa agora.
Senhor deputado.
Porque
deputado.
Se recusou a fazer, porque fez aquilo que o senhor intendente está a dizer.
Pronto. Senhor deputado, mas não é a polícia que vai resolver essa questão. É o direito de trabalho e sindical.
Muito bem.
É a legislação laboral que tem que resolver, não somos nós. Eu não obedeço a ordens que contrariem aquilo que são os pressupostos legais para a atuação policial. Não faço.
Muito bem.
Se eu tenho que respeitar o direito de manifestação, eu não aceito uma ordem vinda do Diretor Nacional nem do Ministro da Administração Interna para dizer, faça o favor, disperse essa manifestação. Não o faço, nem pensar nisso.
Portanto, sobre o artigo 84, com certeza.
Muito obrigado. Sobre o artigo 84, nós estávamos há bocadinho a trocar impressões sobre esta questão e estávamos a lembrarmos de situações que existem hoje em que, em determinados modelos de automóveis, o uso do GPS, aliás, como o do telefone, está completamente integrado e até é o mesmo botão na consola central e é o mesmo ecrã que comanda tudo isto, são sistemas integrados, e sintonizar o rádio, atender o telefonema ou ativar o GPS, faz-se tudo da mesma forma, com o mesmo comando, com o mesmo botão e com o mesmo ecrã. E por outro lado, há situações em que, até já existindo quer sistemas de atendimento automático de telemóvel, quer sistemas de ativação por voz de GPS, que podem dar mais segurança e dar menos trabalho, entre aspas, do que regular o ar-condicionado ou regular o CD, se a coisa estiver à moda antiga. O que eu estou a apontar é para aquela norma que existe, perdão, o conceito que existe no início desta norma e deste número, que é, salvo erro, a utilização de aparelhos passíveis de suscetível de prejudicar a condução. E o meu ponto é este. Aquilo que é suscetível de prejudicar a condução, que tanto pode ser estar fixado a olhar para o leitor de CDs, como pode ser estar a fazer a barba com uma máquina, como aconteceu com a história do outro lá em cima, ou estar a... seja o que for. Qualquer uma destas coisas, se calhar o critério devia ser precisamente o suscetível de prejudicar a condução, ou os senhores consideram que há determinados aparelhos que só por si devem ter aqui um regime... Esta é que era, ao fim e ao cabo, a questão do Sr. Deputado João Paulo Viegas. Isto é, os senhores parece-me que a Polícia de Segurança Pública, da experiência que nos traz, é que devia ser aproveitado este conceito de proibido o manuseamento, manter o GPS e acrescentar o telemóvel.
Sim.
Deixar de ter a lógica de uso continuado.
Sim.
E aquilo que tem sido até agora, a reflexão aqui, estava a ser no sentido de integrar a questão do GPS,
no uso continuado.
De prejudicar a condução. O ponto de situação era este.
Há estudos, eu não trouxe, mas nós temos acompanhado essa situação, há estudos a nível europeu, que há determinado tipo de aparelhos que suscitam uma maior necessidade de concentração em termos de reação instintiva do que outros. E, portanto, um deles é o telemóvel, outro é o GPS, portanto, há estudos europeus nesse sentido. Não se trata de uma teimosia por parte da Polícia de Segurança Pública em criar aqui uma ideia que o telemóvel é diferente do rádio, porque ele efetivamente é diferente. Portanto, a necessidade de concentração para desligar o rádio, para mudar o canal, é totalmente distinta da necessidade para determinar uma rota no GPS ou marcar o número de telemóvel ou o número de telefone que se pretende. Portanto, há estudos nesse sentido, não são percepções da Polícia de Segurança Pública. Tá?
Bem, continuando, de qualquer forma, há situações de exceção no número 2. Artigo 90, regras de condução. E voltamos novamente a figuras que o previsto no número 3 contraria o princípio estabelecido no número 2. Não, já falávamos, mas é só para ter uma ideia. É que o número diz que podem seguir a para. E depois o número seguinte diz logo que devem circular o mais próximo possível da berma ao passeio. Eu gostaria de saber em que é que ficamos. Ou vou punir pelo número 2 ou pelo número 3. No artigo 90, e acho que isto faz todo o sentido, porque o número 2 diz: os condutores de velocípedos podem seguir a para, devendo circular em fila quando se aproximam qualquer veículo pela retaguarda. Recordo que a maior parte dos velocípedos nem tem espelhos. Portanto, autorizas aqui que se curem a para, mas depois o número 3 diz-me que, cuidado, os condutores de velocípedo devem trazer o mais próximo possível das bermas ou passeios. Se ele vai a par, não vai o mais próximo possível da berma ou passeio. E eu até lhe pergunto, costumo às vezes dizer, em tipos de brincadeira, quer ser punido pelo número 2 ou pelo número 3? Portanto, quanto a mim, acho que não faz sentido isto. Ou os proíbe a circulação a par, ou então não é obrigado a circular o mais próximo possível da berma ou passeio. Como já referi no artigo 13º, inclusive, que essa norma, que são os princípios gerais, nem consagram isso. Para mim, acho que o circular a para é mais perigoso. Nos velocípedos. Numa via pública, conflitabilidade de trânsito, seguir a para, e se mantiver, como foi referido ali, a distância de 1,5 m, também se aplica aos velocípedos, que é aos veículos. Os veículos, dois velocípedos a seguir a par, têm de guardar também uma distância de 1,5 m. É preciso também não entendermos o Código de Estrada a um artigo isoladamente, mas no seu contexto global do Código de Estrada, na sua sistematização. E aqui, claramente, penso que há aqui qualquer coisa que... Artigo 156. Exames em caso de acidente. Realmente, este aqui também, o artigo 156, contraria completamente aquilo que é o princípio da fiscalização da condução sob influência do álcool e substâncias psicotrópicas. Nós estamos aqui a falar um condutor que é interveniente num acidente. Portanto, não estou aqui a colocar em causa se foi culpabilidade ou não, mas supomos que até um condutor que causou um grave acidente e depois é necessário, para fazer um exame de álcool, para tirar o sangue, ter o consentimento dele. Enquanto um simples condutor que é apanhado é obrigado a fazer esse exame. Eu penso que deve-se manter o princípio para todos. Só por questões ou por razões médicas é que não se deve retirar o sangue. Agora, ficar ao consentimento não me parece que estejamos a prestar um bom serviço para combater a sinistralidade rodoviária. O artigo 164, bloqueamento e remoção. Também aqui, e eu recordo realmente, há um parecer da Provedoria de Justiça sobre este aspecto do 164, mas convenhamos que o artigo 164, neste momento, defina situações em concreto que dão direito à remoção. Enquanto o outro artigo 154 do Código, agora vigente, dizia, entre outros, e aí poderiam dizer os polícias, afinal não era bem aquilo, ela que entendeu que era este estacionamento, mas agora não. O legislador tem o cuidado, neste artigo, de dizer assim, dá direito à remoção isto, e não há margem para outras interpretações. É em cima do passeio, é na passadeira de peões, é impedir a saída de um veículo, portanto, situações que efetivamente carecem de remoção. Não nos parece, legítimo, sendo disposições e competências diferentes, sujeitar o pagamento destas taxas, digamos assim, a uma decisão condenatória de uma autoridade cujo processo é diferente. Se nós recordarmos aquilo que foi tornado público, que no ano 2012 a ANSR deixou prescrever 40% das contraordenações, se estas taxas que são devidas, que não há caso para dúvidas, o veículo estava em cima do passeio, o veículo estava a impedir a saída de uma propriedade, o veículo estava numa passeira de peões, e depois, só porque um processo prescreveu, vai ser obrigado a devolver as taxas daquela remoção.
É que o processo fará prescreveu sentido, por inércia da administração.
Por inércia da administração.
E não por a falta de responsabilização daquela situação. Portanto, o processo prescreve apenas por inércia da administração e não pela ausência de responsabilidade do infrator. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, se a administração não consegue levar até ao fim o processo, porque houve a ação dilatória, ou houve a defesa, ou houve seja lá o que for, portanto, ou há uma decisão absolutória que considera que a remoção não foi legal, ou não foi correta.
Em caso aí, de prescrição é que não poderá haver devolução de taxas.
Muito e bem. Aí sim, há uma prova, sensato. Há uma decisão final do processo a dizer que houve um erro, que houve qualquer problema, que não é imputável a responsabilidade ao infrator, ou então o processo prescreve e estamos a devolver as taxas de uma remoção que foi legal, que está considerada legalmente, que está legalmente prevista, com indicação muito expressa e muito clara da situação em concreto.
Sim, que agora já não há aqui o princípio divagatório.
Com certeza.
É que a remoção.
Ó, seu deputado.
Senhor deputado, pode ser mais Ribeiro.
A liberdade de concordar ou não.
Não
podia deixar de passar esta em claro, porque.
Nosso especialista
eu compreendo o que está a dizer. Agora, não vamos é prejudicar o cidadão pela inércia da administração. Porque eu defendo-me, pura e simplesmente dizendo que parei o carro à porta de uma garagem para recolher um passageiro. Nem vale a pena. Uma defesa não com mero expediente dilatório. Não consegui fazer prova porque, efetivamente, a administração não conseguiu, em tempo útil, decidir o meu processo. No fim, obviamente que eu tenho... Se aqui foi a culpa da administração, tem que me ser devolvida a taxa que paguei porque por alguma coisa eu me defendi. Eu percebo o que me está a dizer para uma coisa. Agora, não podemos punir aqui o justo pelo pecador.
Não.
Por um lado é a presunção de inocência, mas há outra questão. Eu percebo uma coisa, e eu acho que é essa a vossa preocupação e faz sentido, que é a mera defesa com um intuito meramente dilatório.
Mas, ó Sr. Deputado...
Isso aí eu compreendo. Agora...
Eu concordo em absoluto com aquilo... em absoluto com aquilo que referiu. Agora, alerto também... Caso isto passe, há de haver, por parte das polícias municipais, por parte da Polícia de Segurança Pública, das autoridades policiais, alguma inércia na aplicação deste artigo. Porque, em termos práticos, eu não vou avançar para uma remoção para depois andar a devolver taxas. Então, levanto o auto e deixa lá ficar o carro. E, portanto, vamos correr esse risco. E, portanto, alerto aqui... E é importante que fique aqui esta noção de que, se não houver digamos, consequências da prática de determinados atos, é natural que a administração se refreie na execução desses mesmos atos. Portanto, eu não posso estar... Repare, quando se faz uma análise, principalmente na circulação urbana, e aqui é muito importante a questão urbana e a questão da Polícia de Segurança Pública, é a questão primordial aqui, e falo das polícias municipais eventualmente. Quando nós temos graves preocupações no que diz respeito à circulação rodoviária, à fluidez de tráfego, à circulação pedonal, em que há uma exigência pública, social, política, para que se imprima uma ação de fiscalização que possa devolver os passeios aos peões, que se possa devolver a estrada à circulação, à fluidez de tráfego, para quê? Então nós vamos empenhar-nos a comprar ou a adquirir a administração, não falo da PSP, falo da administração, vai fazer um esforço financeiro grande para adquirir reboques, para formar o seu pessoal a trabalhar com reboques, porque aquilo não é uma coisa que se faça assim, o pessoal tem que saber mexer com o equipamento para não causar danos, para não sei o quê, portanto aposta-se num conjunto de iniciativas para depois... porque a administração não conseguiu dar resultado ou resposta ao processo de controle nacional, devolva-se tudo. Vai ser muito complicado. Portanto, só queria deixar aqui esta nota. Vai ser muito complicado. E a administração, nesse caso, não vai apostar nos reboques, não vai apostar na formação, não vai apostar nos bloqueadores, porque não vale a pena. Porque, efetivamente, o sistema, digamos, de punição... Não responde às necessidades da própria administração. Sr. Deputado, eu a primeira coisa que disse foi que concordava com o Sr. Deputado.
E quanto a mim, é que o artigo 164 poderiam ter dito no outro código, dizia estão sujeitos à remoção, entre outros, e havia lá uma série de... Agora, se formos ver as situações de remoção, sabem quais são essas situações? Mas são concretas, estão devidamente elencadas, agora não está cá designadamente, nem nomeadamente, nem entre outras. É estes casos, são casos graves que colocam em causa os mais vulneráveis, estacionamentos em cima do passeio, estacionamento nas passagens de peões, etc. E isso vai ficar condicionado a que a administração consiga resolver todos os autos ou todos os processos que chegam lá. São os milhares. E aliás, todos nós sabemos os números das prescrições. Era só deixar, portanto... Agora também não chegamos ao ponto de dizer não, foi cobrado não. Se houver uma decisão absolutória, com certeza, obviamente, será devolvidas as taxas. O artigo 169, competência para o processamento e aplicação das sanções. Eu este artigo, muito honestamente, transferir determinadas competências que são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e que constam da Administração Central para passar para as competências para as câmaras municipais...
Isto é...
Não tenho palavras.
Isto pode resolver aquele problema que estávamos a discutir das prescrições, mas isto é espartilhar... Neste momento já estão espartilhadas as competências de trânsito. Portanto, toda a gente tem competências de trânsito. Toda a gente tem. É a MEL, são os fiscais municipais, são as polícias municipais, é a Polícia de Segurança Pública, é a GNR, é independentemente da área, independentemente da territorialidade. Agora, espartilhar depois as competências sancionatórias também em diferentes autoridades e entidades com entendimentos distintos, não sei, não me parece muito curial, mas...
E já agora sou deputado, não será muito mais... estamos a falar no artigo 71, parques de estacionamento, para já, porque isto quanto a mim não fica por aqui. A polícia, os municípios vão ter competência para ordenar que colocar a sinalização, depois para fazer a instrução dos processos e aplicar as coimas. E aqui nos põe o problema das remoções, porque isso vai ficar acautelado. Recordo também as convenções internacionais sobre o trânsito. Se qualquer dia, qualquer município começa a sinalizar e ordenar o trânsito de acordo com cada município, vai ser uma desgraça. Eu só estou a dizer, há convenções internacionais sobre o trânsito, como muito aceites por todos, em que refere-me, tenta-se uniformizar e haver uma entidade única a tratar dessas questões do ordenamento e processamento. Nós estamos a transferir aqui competências para os municípios. Neste momento estamos a falar só no artigo 71, que diz respeito a parques e zonas de estacionamento. E acho que chocou um bocadinho dizer que não pagamento das taxas das remoções nas situações em que elas são legalmente admissíveis. Nestes parques vai haver remoções, sinalização e depois a mesma entidade vai fazer o processamento da contornação e vai decidir a coima aplicar. E aí já não há decisões absolutórias, de certeza. Portanto, é a mesma entidade é a mesma entidade que fiscaliza, que organiza o processo e que pune.
Toda a independência processual, porque é a mesma entidade que acaba por ter o acompanhamento todo processual. Enquanto no caso da Polícia de Segurança Pública, a GNR, levantam os autos e alguém há de tratar depois da decisão. E nós acatamos. Portanto, há aqui uma independência e há aqui uma separação.
As empresas municipais dependem das câmaras.
Estacionamento
depende das câmaras. Aliás, isto agora com uma questão de desabafo, tal como diria ali o nosso intendente, eu não faço contas quantas entidades é que hoje podem fiscalizar trânsito. Quantas empresas municipais existem por esse país? Como sabe, a nível das empresas municipais têm de estar credenciados para fiscalização. Era bom fazer um levantamento a nível dessas empresas municipais, quantos fiscais estão credenciados para fiscalizar trânsito. Eu, como lhe disse, tenho 25 anos de trânsito e cada vez percebo menos trânsito. Como é que um indivíduo que nunca lidou com trânsito fiscaliza trânsito? E posso lhe dar exemplos. Nós agora temos o Serviço das Contornações, que era dos governos civis, da guarda de documentos. Eu vejo o que aparece lá de documentos apreendidos pelas polícias municipais, pelas empresas municipais. E é preocupante. Mandei devolver tudo porque eles não sabem, por isso simplesmente diz para apreender, é para apreender. Muitas vezes contrariamente àquilo que está estabelecido no artigo 173 do Código da Estrada. E quando se dá, porque isto é uma lei, e é uma lei que é mais violada de todas elas, é o Código da Estrada. E nós tratamos o Código da Estrada para meros aprendizes lidarem com isto. Não é fácil. O artigo 176 das notificações. Aplauda o domicílio fiscal nas normas processuais. No entanto, há aqui que salvaguardar o acesso a esta base de dados da autoridade tributária. Porque se não tivermos este acesso, nunca mais sabemos o domicílio dele. Portanto, temos de ter as ferramentas para ajustar isso. Por caso contrário, e não podemos ficar só com simples protocolos. Eu recordo o protocolo de um projeto que foi iniciado tendente a diminuir o lapso de tempo entre a aplicação da averiguação da infração e a aplicação da coima, que foi o SCOT, e o SCOT está pendurado com montes de processos por falta do entendimento de um protocolo entre a NSR e o IMT. Estamos a falar tudo na administração pública. Se nós não consagrarmos aqui que as entidades fiscalizadoras, pois assiste a sua função devem ter acesso a esta base de dados do domicílio, então com protocolos nunca vamos. Desde 2010, que iniciou o SCOT indireto, estamos há 3 anos, e o protocolo entre a NSR e o IMT ainda não foi celebrado para a pesquisa automática das cartas de condução. Como nota final, e para não dar estas alterações ao Código de Estrada, acho que se devia aproveitar esta revisão para harmonizar os prazos previstos no número 3 do artigo 118 do Código de Estrada, que é o dever de comunicação da aquisição do veículo, com os prazos de registro de propriedade previstos no Decreto-Lei 5575, guarda ação do 168A de 2005, de 28 de outubro. Na prática, o que é isto? O adquirente ou comprar um carro é obrigado a comunicar à entidade competente para o registro no prazo de 30 dias que comprou aquele carro. Mas ele é obrigado, só é obrigado a fazer o registro de propriedade no prazo de 60 dias. Eu acho que se devia adequar estes prazos ou ambos para 30 ou ambos para 60. Uma vez que há uma legislação específica, que é o Decreto-Lei 5575, que trata precisamente do registro de propriedade, penso que deveria ser o Código da Estrada adequar os prazos dos 60 dias e não os 30, como está ali previsto. E, da minha parte, estou muito aberto obrigado. A questões. Muito obrigado por nos terem ouvido.
Relativamente a esta nota final, não apenas neste artigo, mas de todos os outros, a GNR também nos referiu a necessidade de harmonização de contagem de prazos. Nos sítios é dias úteis, noutros não diz, portanto, vamos ter que ter aqui um cuidado acrescido nas redações finais para que isto fique tudo coerente e harmonizado, quer com esses diplomas, quer também internamente no próprio documento, termos os prazos todos contados da mesma maneira e harmonizados. Se os senhores deputados quiserem fazer alguma pergunta final, mas penso que este modelo torna dispensável estas perguntas finais porque vai permitindo um detalhe maior e mais aprofundado de cada um dos artigos, quero agradecer à PSP, manifestar também a abertura deste grupo de trabalho para todos os documentos que nos queiram fazer chegar desta ou de outras matérias que digam respeito à segurança rodoviária. Agradecemos a que nos deixem ficar à apresentação. E, portanto, damos então por encerradas todas as audições respeitantes àquilo que são os debates da especialidade do Código da Estrada. Muito obrigada pela vossa vinda.
Sra. Deputada, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade que nos deram e deixar a Polícia de Segurança Pública à disposição para aquilo que entenderem. Se eventualmente houver alguma dúvida premente ou que queiram melhor ver esclarecida no âmbito desta nossa conversa, estaremos à vossa disposição, através do e-mail, passarem aquilo que pretenderem de nós, estaremos disponíveis.
Estou disponível.
Ah, muito obrigado.